לעילוי נשמת חווה בת מריהו. Muito bem, então, ontem nós falamos ainda sobre essa Mishnah do Shammai, a segunda parte. Na verdade, teoricamente, nós podíamos já passar para a terceira parte do Shammai, mas, por causa da pergunta que nós mencionamos ontem, que o Maurício fez, eu acabei conversando com várias pessoas a respeito dessa Mishnah, e com um dos amigos que eu conversei, Rabino Moishe Frid, falou, bom, já que você está falando dessa Mishnah, eu vou te falar uma outra explicação muito bonita sobre essa Mishnah. Então eu gostaria de compartilhar, de fato é muito bonita. A Gemara fala na Sechet Baba Messias da Seivava Mudbeita. A Gemara conta o seguinte: todo mundo lembra quando Abraham Avinu recebe os três anjos em casa e prepara um bom banquete para eles. Tagmará fala o seguinte: Amar Rav Yehuda, Amar Rav, disse Rav Yehuda em nome de Rav, Kol ma she'asa Avraham le Malaché, sare be'atmo, tudo aquilo que o Avraham Avinu fez para os anjos, ele próprio, ataca dos Baruchu le Banav be'atmo. Deus futuramente fez com os filhos do Avraham, também ele próprio, Deus mesmo fez. De Kol ma she'asa Avraham alidei Shalia, ataca do Baruchu le Banav alidei Shalia. E tudo aquilo que o Avraham Avinu fez para os anjos, não diretamente, mas por intermédio de alguém, ele chamou, convocou, contratou alguém para fazer, assim também depois, quando Deus foi dar aquela coisa para os filhos do Avraham, também Deus não deu diretamente, e sim deu por intermédio de alguém. E aí Gemara começa a enumerar várias das coisas que o Avraham fez diretamente. Abraham foi aquele que correu para pegar um animal para abater, para dar para os anjos. Então Deus é que fez o vento soprar para trazer os lavim, as codornas para o povo no deserto. O Abraham Avinu foi ele mesmo que foi pegar a comida, ele que pegou a manteiga e o leite. Então Deus também deu o man diretamente do céu. O Avraham Avinu ficou lá esperando eles, quer dizer, enquanto eles comiam, ele ficou lá do lado deles, olhando para eles, acompanhando eles. Assim também Deus fala, Deus fala, eu vou ficar lá te esperando na rocha. De Avraham, o Lechinam Lechalcham, Avraham Avinu foi junto acompanhar os anjos para eles irem embora. Deus acompanhou o povo no deserto. Mas, Yukachnam Atmaim, o Avraham Avinu falou, peguem água, pediu para alguém pegar água para os anjos, Beitita Basur e Atsumimeno Mai Vishakam. Quando Deus foi dar água para o povo no deserto, mostrando bem, você vai lá, você bate na pedra na primeira vez, na segunda você fala com a pedra, depende de qual das vezes, mas de qualquer forma, Deus mandou o Moshe, vai você, e você que vai dar água para o povo. Então, Agmará que está trazendo uma diferença. Todas as coisas, praticamente, que Abraham Avinu fez, ele fez ele mesmo. Ele foi, correu, foi para lá, foi para cá, ele que fez. Então, na hora de Deus dar isso para nós, depois, quando nós saímos do Egito, Deus deu ele mesmo. Mas a única coisa que Abraham Avinu não fez ele próprio, água. Ele mandou alguém dar água para os anjos. Deus falou diretamente para os seus descendentes, não vou dar água diretamente, eu vou mandar que deem água, o Moshe dá água para o povo. Aparentemente, parece daqui que o fato do Avraham Avinu não ter feito isso ele próprio, ele mandou alguém fazer, perdeu um pouco a qualidade da mitzvah. E por isso Deus falou, então eu também vou fazer perder um pouco a qualidade, mesmo vocês receberem direto de mim, eu receber do Moshe. Mas, pergunta das Moshe Feinstein, aqui, quem foi que o Abraham mandou fazer o serviço para os anjos? Diz das Moshe Feinstein, ele pediu para o filho dele. Abraão chamou na época Moisés e Isaac. Eles eram anunciados na semente de Isaac. E Ismael, seu filho mais velho. Abraão chegou para Ismael e falou: Ismael, vai lá, busca água e olhar para os dois. O que foi mal? O que está ruim? O que está perdendo qualidade aqui? Se afinal Abraão, havendo naquele momento, cumpriu uma obrigação de filho, a educação. Educar meu filho. Filho, vai lá, busca água e dá para os anjos. Não me mitzvah, ele está educando o filho e lá também fazendo mitzvah. O que que tem aqui de ruim? Por que que está faltando? Parece que não está faltando, essa mitzvah não foi uma mitzvah muito legal. Por isso vocês também não vão receber direto de mim água. Mas, pelo contrário, ele estava fazendo uma coisa tão grandiosa, educar o filho. Diz Rav Moshe Feinstein, a falha, entre aspas, do Abraham Avinu aqui, foi que, se você quer educar o seu filho a fazer algo, não adianta você falar para ele. Filho faz isso, filho faz aquilo, filho faz aquilo, não adianta. Isso tudo é isso. Ele é um filho obediente, ele obviamente vai acatar as ordens do pai, mas ele não foi educado. A próxima vez vai ter que esperar de novo, ouvir do pai, vai e faz tal coisa. Ele não aprendeu como é que devemos nos comportar. Ele não aprendeu quando vem e visita, você sozinho oferece água e não precisa do pai mandando ele pegar água. Como sim o Abraham deveria fazer? Abraham Avinu vai e pega água na frente do filho. Pega a jarra de água, leva para servir para os anjos e o Ismael está do lado dele olhando e vendo como o pai dele, velhinho do jeito que estava, já com seus 99 anos, acabou de fazer Brit Milá, ele está lá se ocupando de receber as visitas. E até a água ele não esqueceu, ele foi até a cozinha, ele pegou a água e foi levar para os anjos também. Isso é a melhor forma de educar o filho. Educar não é falar, não adianta. Falar tem um certo efeito, mas é um efeito que dura pouco. O verdadeiro efeito é o exemplo. Ele vê o pai fazendo, ó, agora sim o filho sabe o que ele tem para fazer. Ele viu o pai pegando água, levando para os anjos, ele sabe que a próxima vez eu já sei fazer. Não precisa nem pai falar, Yukarna, minha mãe, vai buscar água. Não precisa, eu já aprendi, eu já vi. Por isso que a Gemara aqui enumera e diz, olha, essas coisas foram feitas diretas pelo Abraão, fantástico. Isso daqui teve uma pequena falha. Pelo fato dele ter mandado o filho fazer, foi uma falha. Não deveria ter mandado o filho, ele deveria ter feito e dado o exemplo para o filho. Já que tem tempo, tem um outro exemplo para isso, muito bonito também, na parada semana passada, ou melhor, de duas semanas atrás. Já falei uma vez, não custa repetir, é muito bonito. A Tará conta a história do nascimento do Sansão. E a Tará começa dizendo que tinha um sujeito chamado Manoa e a sua esposa, que a Tará não fala qual nome, ela chamava Tlalponit. Ela é estéril, não tinha filhos. E apareceu um anjo para a mulher, para Tlalponit, e falou para ela, escuta, você vai engravidar e você vai ter um filho. Mas, tome cuidado, não beba vinho, nem bebida, e não coma qualquer coisa impura, porque você vai ter um filho, e esse filho vai ser nazir. Por isso a Sarada falou retrasada, que a Sarada falava sobre as leis de nazir, o seu filho vai ser um nazir minabaten, da barriga. Ele vai nascer já um nazir. E ele vai vir para salvar o povo das mãos dos filisteus. Muito bem. Batavó aí está. Veio a mulher, a Flavonisa. Toma Leishar Lemore. Ela falou para o marido dela, o Manoa. Sabe uma coisa? Isso é Elohim Baelai. Um homem de Deus, quer dizer, um anjo, veio para mim. O Mareu que Marei Malaka Elohim Norameod. E a aparência dele era como a aparência de um anjo de Hashem, muito temível. Eu não senti a Eliseu, não perguntei quem é ele, semana e nem o nome dele me falou. Vai ouvir me, e esse anjo me falou, Rinach Harav Yolad Ben, você vai engravidar e vai ter um filho. Vai atar, e agora? que antes de Yain Vechechar, não beba vinho e as outras bebidas que vêm da uva, de alta glicotumai, não coma nada impuro, que nezir elokim e anam na beten ad yom moto. Porque o seu filho vai ser nazir desde a barriga sua até o dia que ele falecer. Embora normalmente a lei de nazir, uma pessoa que tem vontade de ficar nazir, ele não quer então se purificar por mortos, não vai cortar cabelo, vai beber vinho, ele decide o que ele quer, ele fala quanto tempo ele quer ficar nazir. Aqui Deus impôs: o seu filho vai nascer, ele vai ser nazir do dia que ele nascer até o dia que ele falecer. É uma nezirut diferente, uma nezirut a vida inteira. Tá bom. Tá, a esposa ficou sabendo, o anjo contou para ela o que ela tem que fazer. E ela contou para o marido, sabe? Apareceu o anjo e o que ele disse. Conta a Sarava, Yetar Manoach Elashem Vayomar. Manoach rezou para Deus e falou: Biashem, por favor, Deus. E isso é Elohim Asher Shalachta. Aquele homem divino, quer dizer, esse anjo que você mandou, Yavona Odeimeno, ele vai vir de novo para nós. Ele vai contar para nós o que nós devemos fazer para o jovem que vai nascer. Então, aí a Torá então conta como Deus ouviu a voz do Manoá e o anjo apareceu de novo para a esposa dele. Ela estava lá sentada no campo, o marido não estava, e ela então foi correndo chamar o marido, falou: você pediu para o anjo aparecer, o anjo está de novo, vem aqui falar com ele então. Foi lá o Manoá, ele veio até o sujeito, ele falou: foi você que falou com a minha esposa? Falou: sim, foi eu mesmo. Então falou o Manoá: atá, agora, e a voz de Vareja. Vão vir as suas palavras, diga as suas palavras. Maienistatanaru Marcel. Qual vai ser a lei do jovem e o que devemos fazer? Yomer Malachasem el Manoach, e disse o anjo de Deus para Manoach, e coração amante lá está de Samé. Tudo aquilo que eu falei para a mulher, tu vai cuidar. Fruta da Shrab, essa Shrab está muito estranha. Parece um anjo, fala para ela: vai nascer um filho. Que filho tem que ser nazir? Aí o anjo ainda faz o favor de explicar para ela o que é um nazir. Olha, ele não vai poder se purificar, não vai poder tomar vinho. Explicou para ela. Ela vai para o marido. Explica para o marido. Fala: Manoá sabe, apareceu um anjo, falou, o que ele falou, como ele falou. E aí o Manoá tem uma grande dúvida. O que nós vamos fazer para o nosso filho? Como assim? O que vai fazer? Sua esposa acabou de dizer, você não acredita na sua esposa? Acabou de te contar, ele vai ser nazir. Aí ele reza para Deus e fala: Deus, manda o anjo de novo para explicar o que nós vamos fazer. Como assim? Vai explicar o quê? Qual a sua pergunta? Tem alguma dúvida alárquica? Como é que funciona com o nazir? Tem uma dúvida. Abre livro de mente. Já tinha na época o Torá. Vai, pega a Torá, abre lá, lei de nazir, lê a paraxá. Está escrito todas as leis. O que você tem dúvida? Para chamar o anjo de novo? Para dizer o que você vai fazer? Abre um livro de mente e procura. O anjo aparece de novo. E o Manoá vai e fala para ele: me explica. O que nós vamos fazer com o jovem? Ele responde: tudo aquilo que eu falei para a sua esposa, você vai fazer. Sonhar, muito bem. Para isso tudo, o Manoá precisava chamar o anjo de novo para ouvir. Já falei para a sua esposa. Tudo que eu falei para ela, vai fazer. Diz o Rashbab, que na verdade a pergunta do Manoá é uma pergunta muito além do que nós estamos entendendo aqui, da simplicidade dos versículos. O Manoá tem uma pergunta muito, muito, muito forte. Eu vou ter um filho, vai nascer. Desde o momento que ele nasce, na verdade antes, na barriga da mãe, a mãe já não podia beber vinho. Ele já nasceu sem vinho no sangue. O meu filho vai nascer. E ele vai ter que ser nazir. Mas certo. Ele vai ser nazir, porque ele não pode se impurificar. Mas ele vai ver o papai dele, o Manoá, se impurificando por falecido, em vinho inteiro. Ele não vai poder tomar vinho. Mas ele vai ver o pai, o Manoá, bebendo vinho. Ele não vai poder cortar a cabelo. Ele vai ver o Manoá no cabeleireiro. Então, como é que eu vou poder educar um filho se eu não dou evento? como eu vou poder criar um navio na minha casa? Então ele vai ter um exemplo, como ele deve fazer aqui, como que ele vai se comportar? Não sabe. A gente vai dizer, então fala para ele, mas falar, adianta falar? Essa é a dúvida do menor. Adianta falar, não adianta falar. Como que faz? Mostra, não mostra? O que eu faço? Por isso o menor vira para Deus e fala, vai estar o menor relacionado, vai amar o menor, rezou para Deus e falou, Bia Sem, por favor, Deus. E falou, quem vai ser salado, vai abonar o deleino, veio reino, manda a cena na área e o lado. Eu quero que você mande de novo aquele anjo, para que ele nos diga o que nós vamos fazer lá na área e o lado, para os jovens que vão nascer. Como eu vou educar ele? Essa é a minha dúvida. Manda o anjo de novo. Se fosse para saber leis, eu abro com marcha, olha as leis, eu não preciso de anjo. Eu quero o anjo para saber como eu educo meu filho. Tá bom? Aparece o anjo, e o Manoel vai e pergunta para ele. Fala, me diz uma coisa, mai emissata na armação. Qual vai ser as regras do meu filho? Quer dizer, como eu vou impor essas regras? Responde o anjo para o Manoah, Vayomer Malachasemer Manoah, falou o anjo de Deus para Manoah, Nicola, Seramarte, Laissá, tudo aquilo que eu falei para sua esposa, Tissamer, vai guardar, quem vai guardar? Não seu filho já sabe. Tissamer, você vai guardar. Manoah, você tem toda a razão na sua pergunta. Como você vai poder educar seu filho a ser um navio? Só tem uma única forma. Você vai ser navio também. A partir de hoje você vai ser navio. Nicola, de tudo aquilo que vai sair da uva. Lotohal, não vai comer. Quem não vai comer? Você não vai comer. Vinhaim vai ser al teis. E vinho, você não vai beber. Rotumar al tohal, qualquer coisa impura, você não vai comer. Cola, certo, de terra, fismor. Tudo aquilo que eu ordenei, guardará, você vai guardar. Isso que nós falamos agora, então, dois exemplos. Primeiro exemplo, nós vimos do Abraham Avinu. Abraham Avinu não deveria ter falado para o filho, vai e traz água para os anjos. Não. Você quer educar teu filho, vai você, pega a água, leva para os anjos. Seu filho vai ver você levando a jarra de água, pronto, não precisa falar. Pode ficar quieto. Seu filho vendo vale muito mais do que mil palavras. Aqui, Manoah estava na dúvida, como eu vou educar meu filho a ser nazir? Não adianta falar para o seu filho, olha, você não pode beber vinho, mas eu bebo. Não, você não pode beber, mas eu bebo. Não adianta. Você, Manoah, a partir de agora é nazir também. Não precisa falar nada para o seu filho. Seu filho vai ver, meu pai não bebe vinho, eu também não vou beber vinho. Meu pai não corta cabelo, eu também não posso cortar cabelo. Meu pai não se purifica, eu também vou me purificar. E é isso que o Shammai está falando na Mishnah. Emor me'at, diga pouco, vá ser harbei, faça muito. Na hora de educar os filhos, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é falar para o filho, faz que o pai faz exatamente menos lá. A pior coisa que ele pode fazer. Naquele momento ele detona a educação, a autoridade e tudo. Você quer educar seu filho? É morme, fala pouco. Não precisa falar muito, não tem necessidade de falar. Por que vai a terra de faça muito? Se você vai e faz muito, você faz, age. O seu filho vê, ele enxerga. No momento que ele enxerga, você não precisa falar. Na verdade, é até interessante isso. Uma criança enxerga desde o momento que ela nasce. Entendeu que você fala com ela só muito depois. Uma criança, no momento que ela nasce, se ela vê você fazendo algo, já está penetrando nela. Eu tenho que me comportar dessa forma. Eu tenho que fazer igual. Eu estou vendo meus pais fazendo agora. Já está entrando para ele, é isso que está entrando. O que, que entra para ele é lucro para ele. Ele está enxergando, ele já está vendo, para ele isso já está fazendo parte da educação dele. Não precisa falar. Por isso até recomendo ao nosso sábio que uma pessoa dizer, oh, meu filho é tão pequenininho, tem meses, tem um ano, e não sabe direito o que está se passando, Não. Seu filho está vendo, deixa ele ver. A mãe vai acender as velas de Shabbat, põe o carrinho do nenê do lado, voltado para a mãe, para ele ver a mãe acendendo as velas.
Ele pode ser que não está entendendo muito bem ainda o que se passa, mas ele está vendo, está penetrando nele. Um dia ele vai entender o que vem a ser isso. Mas já está entrando nele que existe um conceito que sexta-feira a mãe acende as velas. O pai está na sinagoga, leva um filhinho de 2 anos. Não precisa deixar ele passeando, deixando do seu lado para ele ver você colocando o filhinho. Mas ele não sabe que filhinho não faz diferença. Ele ainda não sabe, ele vai ver o pai colocando o filhinho todos os dias. Isso que importa. Isso já vai penetrar. Quando ele tiver 3, 4, 5 anos, ele vai entender o que é um filhinho. E assim com todas as mitzvot. O importante é a pessoa lembrar que as crianças veem muito. As crianças observam detalhe por detalhe. Às vezes, você nem imagina, às vezes minha irmã conta. Eu não sei de onde minha sobrinha, a filha dela, não sei de onde minha filha tirou isso. Ela tirou porque ela viu uma vez a mãe fazendo e ela está fazendo também igual. Então é extremamente importante, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se a pessoa faz uma coisa errada, ele às vezes sem perceber, fez uma coisa errada, a criança está fazendo errado. Ah, mas onde ele aprendeu a fazer uma coisa errada dessas? Ele viu. Bastou ver. Não precisou falar. Da mesma forma, ao contrário, muito mais ainda. Se a criança vê os pais fazendo coisas corretas, positivas, penetra nele e ele também vai ter esse comportamento. É mormeado, fala pouco, não precisa falar muito para o teu filho. Dá até ardão principal, que você faça bastante, e isso vai ser o exemplo para o filho.